Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ScutaCast. Eu sou o Nicolas Najar e estou aqui para falar que o podcast está de volta ativa. E hoje o assunto não poderia ser diferente do que o coronavírus. Da maneira ausculta de abordar a medicina, eu estou na presença do infectologista Bruno Jardim e hoje, em um programa um pouco mais longo e super completo, iremos conversar sobre o que a gente já sabe sobre a doença. Falar um pouco sobre a volta ativa do podcast. Para quem não me conhece, eu sou acadêmico da Universidade Federal do Paraná, estou no 12º período, e nos dois últimos meses eu passei fazendo estágio eletivo na enfermaria Covid do hospital, no setor Covid. Além das tarefas habituais do estágio, lá eu conheci muita gente boa e engajada, desenvolvi novos projetos e até arrumei um estágio em uma startup em saúde. Nesse meio tempo, durante a pandemia, eu também ganhei até um prêmio internacional de podcasts com uma história bem bacana que logo vai ser abordada pelo ScutaCast. Mas para falar sobre o estopim, aquele empurrãozinho que me trouxe de volta para o podcast para gravar, é que durante o estágio no setor Covid, eu aprendi que na prática, o hands-on sobre essa doença. Algo que, embora o assunto de coronavírus já esteja bem batido, tem coisas que a gente não consegue aprender simplesmente se informando por veículos de comunicação tradicionais, e até mesmo se você estudar a teoria por revistas científicas e artigos científicos, a gente sabe que na prática, principalmente aquele cuidado à beira de leito do paciente, a prática é diferente. Esse podcast, então, será o início de uma série a ser lançada a partir da próxima semana sobre a atuação do profissional de saúde na linha de frente durante a pandemia. Mas, para não me alongar muito durante a introdução, vamos para a pauta e daqui a pouco eu volto para falar nesse projeto. Bruno, seja bem-vindo. Se apresente aí.
Ah, a gente que agradece aí o convite, né, Nicolas? Muito bom estar aqui podendo participar. É sempre uma satisfação a gente poder falar sobre o que a gente faz, né, o que a gente trabalha todo dia. Então, meu nome é Bruno Jardim, eu sou graduado em Medicina pela Universidade Federal do Amazonas, fiz residência médica em Clínica Médica e Infectologia pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná e estou concluindo aí também o mestrado em Medicina Interna, né, nas próximas semanas aí minha dissertação está agendada já. Atualmente eu trabalho aqui em alguns locais, né, em Curitiba, acho que o contato que a gente tem maior aqui, né, por onde a gente se conheceu é aqui pelo Hospital de Clínicas, né, a gente trabalha aqui na enfermaria Covid, na enfermaria respiratória, e essa rotina aí, né, todo dia na batalha para tentar ajudar quem precisa.
Boa, é isso aí. E onde é que o pessoal pode te encontrar, Bruno?
A gente tem uma página no Instagram que é o @infectodoc, em que a gente tenta colocar com uma determinada frequência informações com base científica, né, informações confiáveis, especialmente sobre infectologia, mas também sobre as nossas outras áreas, né? A página é com a minha esposa, Tiane Jardim, que é infectopediatra. Então a gente fala sobre temas gerais de infectologia, pediatria, clínica médica, né? Então a ideia é a gente dar um panorama geral sobre principalmente o que está acontecendo agora, né?
Beleza. Então no Instagram, @infectodoc, para acompanhar o Bruno. Cara, embora tenha bastante coisa ainda que precisa ser descoberta sobre o coronavírus, tem muita coisa que a gente já sabe, assim como a doença se comporta, que é o que a gente vê no dia a dia. Eu queria te perguntar, então, como que é o ciclo do coronavírus?
Então acho que é bem o que você falou mesmo, né? Acho que aquela frase de que o que a gente sabe é uma gota, o que a gente não sabe é um oceano, foi tão bem aplicada, né? A gente tem uma doença que é extremamente nova, né? Não tem um ano de doença desde que a gente teve os primeiros casos. E a gente está descobrindo um pouquinho a cada dia, tanto aqui na vivência, quanto no que a gente vê diariamente de estudos publicados. Então, a gente sabe sobre a Covid, né, que foi uma doença que começou a ser identificada como casos de pneumonia, casos diferentes, estranhos, atípicos, na China, né, e especialmente ligados a mercados, né, a feiras de onde eram comercializados os animais vivos. Daí a hipótese sobre transmissão, né, de animal para humano. Posteriormente foi identificado o vírus causador, né, que foi identificado como SARS-CoV-2, um vírus que faz parte da família de coronavírus humanos. Existem uma diversidade de outros vírus que normalmente são causadores de doenças respiratórias menores, né, resfriado comum, né, síndrome gripal. A gente tem duas exceções, que são o SARS-CoV-1 e o MERS, que foram causas de epidemias também em outros anos e que tinham o potencial de fazer doença respiratória grave e tinham uma letalidade maior. Foram doenças que, a princípio, não se sustentaram ao longo do tempo, né? Mas a gente não sabe bem ainda como que o SARS-CoV-2, que é o causador da Covid, deve se comportar. O vírus, basicamente, ele se comporta como um vírus respiratório de maneira geral, né? Ele tem uma transmissão majoritariamente por gotículas, né? Essa transmissão respiratória. Então, ao tossir, ao espirrar, ao falar, né? Principalmente quando há uma proximidade maior entre as pessoas, ambientes fechados, sem renovação de circulação do ar. E parece ter também um potencial de transmissão por aerossol, que não parece ser o mais importante na doença, mas que tem um potencial principalmente, espera-se que principalmente em unidades críticas, né, em que existe uma probabilidade maior de procedimentos que gerem aerossolização, como intubação orotraqueal, ventilação mecânica, né, mais ou menos nesse sentido. E também é uma possibilidade de transmissão por superfícies, né, então enquanto a gente fala tanto sobre higiene de mãos, né, em outras circunstâncias na infectologia, mas aqui também se aplica porque, né, se eu tenho infecção, se eu estou com as minhas mãos, se eu levo as minhas mãos à boca, nariz, e toco numa superfície, eu tenho contato direto com um paciente ou com uma outra pessoa, essa pessoa, se também leva as mãos a olhos, nariz e boca, poderia ter teria uma possibilidade de transmissão do vírus. O que realmente parece que é o mais importante é a transmissão por gotículas mesmo, então por isso que a gente sempre recomenda, né, distanciamento social, uso de máscaras, né, e também higiene de mãos. O vírus, uma vez que ele entra no organismo, né, pela via aérea superior, ele tem uma porta de entrada, né, é como se ele pedisse permissão para entrar e ele tem uma porta para poder fazer tudo o que ele faz, que são os receptores da ECA, que estão localizados em diversos sítios no organismo, né. Aparentemente, o que parece ser mais importante na doença são os receptores localizados no trato respiratório, tanto superior quanto inferior, o que explica também boa parte das manifestações clínicas, né? Síndrome gripal, na maioria dos casos, mas também é uma doença que é caracterizada principalmente por pneumonia, né? Por doença do trato respiratório inferior. Então, uma vez que esse vírus entra nas células, ele, como outros vírus, ele se multiplica, né? Ele se dissemina e, em alguns casos, ele pode fazer doença sistêmica, né? Numa minoria dos casos, mas que quando a gente tem um número, uma incidência grande, isso acaba sendo um número grande também. Então, a gente tem mais casos de gravidade e, por fim, em uma parcela dos casos, também a evolução para fases críticas, né? Para fases graves da doença e, posteriormente, óbito.
Entendi. E quais que são os sintomas e as principais formas de apresentação da doença?
É uma doença que a gente conhece um pouco a todo dia, né? A cada dia que passa. Então, como a gente vê todo dia aqui na enfermaria, né? Os casos de pneumonia, acometimento do trato respiratório inferior, fenômenos vasculares, né? Então, TVP, TEP, a gente tem visto cada vez mais isso. Mas também acometimento em outros órgãos, né? O vírus parece ter tropismo por células renais, também tem saído mais estudos a respeito de acometimento cardíaco, inclusive entre atletas, sistema nervoso central, trato gastrointestinal, né? Então a gente vê manifestações também extra-respiratórias da doença, o que também pode conferir gravidade nesses pacientes. Eu acho que, de uma forma geral, é mais ou menos essa ideia, né? Se a gente pega 100 pacientes, tem 100 indivíduos que tiveram contato com a doença, mais ou menos 85 vão desenvolver casos leves ou oligossintomáticos, né? Casos leves a moderados. Cerca de 10% vão fazer casos graves, vão internar aqui na enfermaria com a gente. E por volta de 5% a gente tem casos de maior gravidade, casos críticos que vão internar na UTI. E aí a gente sabe que realmente a letalidade é maior nesse grupo.
Pois é, é isso, né? E qual que é a diferença das taxas de letalidade quando o paciente interna ou quando o paciente vai da enfermaria para a UTI?
Isso varia também conforme as diferentes realidades, né? A gente sabe que existem estudos aí até por volta de 50%, né? Isso, claro que também tem uma variação de letalidade de acordo também com o background, né? O baseline do paciente, quais são as comorbidades prévias, qual que é a idade desse paciente, qual que é o sexo, quais são as outras condições associadas a esse indivíduo que podem conferir uma gravidade maior, né? A gente tem visto isso, né? Os estudos têm agrupado isso, que realmente parecem haver vários fatores que são associados a maior risco, né? Pacientes também oncológicos, né? Pacientes que têm doenças crônicas têm uma maior gravidade. E também, para a gente não subestimar a doença em jovens, a gente sabe que obesidade, por exemplo, é um grande problema, especialmente em pacientes mais jovens, né? Abaixo de 40 anos, parece ser o principal fator de risco para a gravidade nesses indivíduos.
Entendi, realmente. E a gente falou um pouco sobre, então, o ciclo da doença, mas eu gostaria de falar um pouco sobre o paciente. Então, a jornada do paciente, como que ela é? A partir do momento que o paciente se infecta com o coronavírus. Então, vamos supor que eu peguei o vírus hoje. Qual vai ser a evolução da doença no meu organismo ao longo dos dias e como que é essa jornada?
Quando a gente tem a detecção, né, da infecção, o início dos sintomas respiratórios, na verdade, a gente já está no meio do processo aí, né? A doença, ela já começou antes. Ela tem um período de incubação. Inclusive, nesse período de incubação, que pode ser até de 14 dias, isso fica por volta de 5, 7 dias, até o início dos sintomas. Antes do início dos sintomas, esse paciente já pode ter transmissibilidade, né? Então, estou aqui eu, assintomático, tive contato com o vírus, estou infectado, mas ainda não desenvolvi sintomas. Mas no contato diário, contato íntimo, prolongado, eu posso já transmitir a doença. Uma vez que iniciam os sintomas, a gente sabe que existe, né? Aí já fica mais claro que há excreção viral. Esse paciente normalmente, como eu falei, né, cerca de 85% dos casos vão desenvolver casos leves, né, mas vai passar como um resfriado, uma síndrome gripal. O paciente pode ter febre, tosse, coriza, sintomas respiratórios de maneira geral, né, congestão nasal, alteração do paladar, alteração do olfato, né, para menos, não necessariamente associado com congestão nasal, como quando a gente fica resfriado por outra causa. E dali a alguns dias, esse processo tende a esfriar, né, dentro da, geralmente, da primeira semana da doença. Nos casos que evoluem para gravidade, aqueles cerca de 15%, a transição da primeira para a segunda semana parece ser algo importante ali para predizer a gravidade, né? Geralmente, os pacientes começam a desenvolver hipoxemia, nem sempre manifesta clinicamente, né? Às vezes pode ser uma hipóxia silenciosa, às vezes o paciente não ter a sensação de dispneia, mas já ter um acometimento respiratório importante a ponto de fazer hipóxia e, posteriormente, desenvolver outros sinais de gravidade, eventualmente evoluindo para insuficiência respiratória aguda ou outros eventos, como os eventos vasculares, que parecem ser bem comuns, né? Como até o tromboembolismo pulmonar, por exemplo. Então, de maneira geral, a evolução seria mais ou menos essa. Os pacientes que desenvolvem casos leves, geralmente podem transmitir a doença até cerca de 10 dias, isso é o que se estima, né? De acordo com estudos para avaliação de excreção de RNA viral, de cultura viral, parece que 10 dias é um número, seria um ponto de corte, né? O que a gente tem de recomendação hoje seria para tirar de isolamento pacientes que estão há pelo menos 10 dias, pelo menos 24 horas com melhora dos sintomas respiratórios, a princípio não parece mais ter capacidade de transmissão. Nos casos de gravidade, os pacientes que evoluem para formas críticas ou graves, a gente sabe que essa excreção viral, essa possibilidade de transmissão parece ser maior. Não há muitos estudos em relação a isso, mas os dados que a gente tem é que parece que até 20 dias pode haver uma possibilidade de transmissão. O que é importante é não confundir com excreção viral, né? A gente, quando detecta o RNA viral, o material genético viral, não necessariamente isso traduz um vírus vivo. E já foi detectado o RNA viral até semanas após, meses após a melhora dos sintomas respiratórios.
Essa detecção com o PCR.
Isso, exatamente. O RT-PCR, que é o exame hoje padrão ouro para detecção da doença. Então, não necessariamente ter um PCR positivo semanas depois significa que ainda há transmissibilidade. É diferente isso traduzir um vírus que seja viável em cultura, um vírus que, uma vez transmitido, ele possa se replicar. Isso geralmente a gente detecta por meio de cultura viral, que alguns estudos também já avaliaram e fica por volta de uns 20 dias. Então, claro que isso a gente imagina que possa variar de acordo com o paciente, talvez um imunossuprimido seja diferente de um imunocompetente, né? Mas existem essas realidades diversas.
Tá. Então, a partir da hora que o paciente se contamina, ele vai entrar numa fase de incubação em torno de 5 dias, que ele não vai desenvolver sintomas nessa fase. Mas eu queria saber como que a gente correlaciona a possibilidade de transmissão do vírus ao longo das fases da doença, tanto da fase de incubação, quanto da fase viral, ou quanto à fase inflamatória. Como que se dá a transmissão do vírus?
Existe a possibilidade de transmissão, né? O que a gente chamaria assim, de uma fase pré-sintomática. Então, alguns dias antes do início dos sintomas respiratórios, já é possível de haver essa transmissibilidade. Então, até por conta disso que é tão importante a gente tomar as medidas, né, preventivas que têm evidência científica, né, como distanciamento social, uso de máscara, não necessariamente eu usar máscara é para me proteger, né? A gente sabe que tem o duplo benefício, proteção individual e proteção também coletiva, uma medida de saúde pública. Se eu tenho o vírus, não sei, estou numa fase pré-sintomática ou assintomática, eu posso estar transmitindo sem saber, então o uso de máscara, por exemplo, seria uma medida para tentar diminuir esse risco, né?
Tá. Então, a partir de quando o paciente começa a desenvolver os sintomas, então ele já passou pela fase de incubação e ali ele começa o dia do início dos sintomas. Então, é uma data bem importante, né? Porque no hospital a gente conta a partir desse dia. Então, são 3 dias a partir do início dos sintomas ou 10 dias a partir do início dos sintomas. O paciente vai passar ali por 14 dias, que é mais ou menos a duração da doença. E ao longo desses 14 dias tem períodos que são críticos, né? No final da primeira semana, no começo da segunda, então a partir do 5º ao 8º, 9º dia, é um tempo que é bem importante, que vai determinar meio que se o paciente vai piorar ou se ele vai começar a melhorar, porque é bem quando ocorre a cascata de citocinas, quando ocorre uma reação inflamatória exacerbada. Como que é então, por que esse período é tão importante ali no final da primeira e no começo da segunda semana, a partir do início dos sintomas?
Essa, realmente, né, parece haver essa divisão, pelo que a gente vê, tanto nos estudos, né, quanto no dia a dia. Esse vírus, num primeiro momento, parece ser um momento de, realmente, replicação viral e que, depois da primeira semana, aparentemente, ou isso se torna autolimitado ou evolui para uma segunda fase que parece ser uma fase predominantemente inflamatória, que é o que se comenta sobre tempestade de citocinas, né, que é nada mais que uma desregulação, um desequilíbrio do sistema imune, de modo a combater de maneira errática, né, de maneira talvez inapropriada essa ameaça, né, essa infecção viral. Então, acaba que, nesse segundo momento, parece que a própria inflamação é o culpado pelos danos, pelas disfunções, pela piora clínica do paciente. Daí também se explica as diferentes frentes de tratamento, né? As frentes que tentam agir no vírus, as frentes que tentam agir na inflamação. Então é por isso que nem sempre se inicia precocemente o tratamento, por isso que às vezes a gente avalia para um tratamento num segundo momento, porque parece haver um medicamento certo para o paciente certo no momento certo, né? Então tem essas peculiaridades em relação à evolução da doença mesmo.
Um exemplo disso é a dexametasona, né? Entrando um pouquinho na parte de tratamento, a dexametasona é um medicamento que realmente teve evidência científica de que ela melhora a mortalidade, ela diminui a mortalidade e diminui também a necessidade de oxigênio-terapia em pacientes que já estão internados, mas ela não serve para todas as fases da doença. Ela, por ser um corticoide, um anti-inflamatório, ela vai funcionar mais na fase inflamatória, que é a partir do 5º, a partir do 7º dia. Como que funciona mais ou menos isso aí?
Perfeito. A dexametasona faz parte de uma classe de medicamentos que é clássica, né, que são os corticosteroides, que incluem diversos outros medicamentos, né, hidrocortisona, prednisona, metilprednisolona, que também são usados, né, numa série de outras condições na medicina. Só para contextualizar, assim, né, o que se começou, assim, mais fortemente a comentar sobre dexametasona, isso ocorreu após os resultados de um estudo grande, né, realizado no Reino Unido, que é o estudo RECOVER, que reuniu alguns milhares de indivíduos para avaliar a resposta ao uso da dexametasona, tanto via oral quanto parenteral, para saber qual que era a resposta em relação a desfecho mortalidade, desfecho gravidade. E realmente foi o primeiro grande estudo, um ensaio clínico randomizado, a evidenciar o benefício, o impacto de uma medicação em mortalidade na COVID-19. A curiosidade aqui é que a dexametasona, o benefício do medicamento foi observado naqueles indivíduos que tinham evidência de gravidade, né? Então, pacientes com pelo menos o uso de oxigênio por métodos não invasivos, né? E também um benefício, um impacto naqueles pacientes que estariam em ventilação mecânica invasiva. E esse impacto parecia ser mais importante realmente a partir da segunda semana de doença. Então, muito se comenta, né? Poxa, mas se eu estou doente, por que eu vou esperar para tratar? Porque parece também que esse mesmo medicamento aplicado em fases precoces pode piorar desfechos. A gente sabe que é um medicamento que tem capacidade de imunossupressão, né, de redução da imunidade, e além desta consequência, deste impacto, a gente sabe que os corticoides também fazem uma série de alterações metabólicas, né? Retenção hídrica, maior risco de alterações glicêmicas. Existem uma série de possíveis efeitos adversos que, claro, a gente, na medicina, sempre que opta por uma intervenção, a gente pesa o que é benefício e o que é risco. Então, a gente colocando na balança, parece que esse benefício realmente se evidencia a partir da segunda semana em pacientes com maior gravidade e, antes disso, em pacientes sem gravidade, isso não parece se confirmar.
É, realmente. É reforçando mesmo isso, que são diferentes fases da doença e, por isso, são necessárias diferentes estratégias para combater o vírus. A gente vai deixar na descrição desse episódio as referências que a gente está usando, tanto o estudo Recovery, que o Bruno comentou agora, da dexametasona, como alguns outros estudos, revisões do JAMA, ou recomendações do Ministério da Saúde também. Mas, seguindo para a próxima pergunta, então, eu queria falar um pouco sobre os testes diagnósticos. Um dos posts que eu vi no InfectoDoc foi que falava sobre swab ou saliva, que são as diferentes métodos diagnósticos e as diferentes implicações que os métodos diagnósticos trazem pela forma como eles são feitos para a saúde pública. Então, eu queria que você falasse um pouco, cara, quais que são os testes e como que eles podem ser empregados.
É, exatamente, né? É a mesma coisa, né? A gente, na medicina, a gente tem muita coisa, muitas intervenções, muitas coisas para fazer, mas não é necessariamente tudo que deve ser feito num único momento, né? A gente tem momentos mais adequados para se fazer determinadas intervenções, determinadas aplicações aí de ferramentas diagnósticas e terapêuticas. Em relação, né, o exame padrão ouro, que é o RT-PCR, que é um exame que consiste basicamente em amplificar material genético, né, o código de um ser vivo, né, no caso aqui um vírus, para identificar a presença desse micro-organismo. O RT-PCR, então, ele serve como padrão ouro porque ele tem uma acurácia alta, né, ele tem uma capacidade de detecção alta, e ele parece ser mais importante justamente no momento em que o vírus se replica, que é o que a gente comentou, a primeira semana. Então, após esse período dos primeiros dias de doença, essa acurácia do teste começa a diminuir até que a gente tem um segundo momento da doença, que é de resposta inflamatória, né, de início de criação de anticorpos, de defesa contra esse vírus e consequente detecção desses anticorpos. Então, a gente entra aí no segundo grande método diagnóstico que, digamos assim, olha pelo retrovisor, né? Ele vê o que aconteceu. Ele vê uma resposta imune a alguém que esteve ali, né? O vírus, no caso. Então, os exames sorológicos, eles veem isso. Tanto IgM quanto IgG, eles tentam detectar o que já aconteceu. Então, assim, ele não é tão útil para uma infecção corrente, uma infecção em atividade, porque pode ser que isso seja somente um marcador de uma doença prévia, de um contato prévio que esse paciente teve. Então, à medida do possível, a gente tenta sempre confirmar esse diagnóstico por RT-PCR. Seria o principal exame diagnóstico. E aí, essa postagem fala exatamente sobre as formas, né, os materiais em que esse RT-PCR pode ser aplicado. Né? Hoje, classicamente, o que se faz é o swab, né, um cotonete, que se propõe a detectar material da nasofaringe. Então, é um exame, de certa forma, um pouco desconfortável. Não sei se você já fez, mas é realmente algo um pouco desconfortável. E até isso poderia ser uma limitação para ampliação de testagem, né? Porque, poxa, é um exame desconfortável. Se você se propõe, por exemplo, a aumentar a testagem de uma população, testar de maneira mais frequente, talvez isso se torne inviável. Então, essa postagem fala sobre, talvez, uma alternativa que seria a detecção pela saliva, que parece ter uma acurácia também, uma capacidade de detecção, fornecer uma capacidade de detecção para o PCR também alta. Outros materiais também podem identificar o material genético do vírus, né? Materiais de trato respiratório inferior, como lavado broncoalveolar. O vírus também pode ser detectado nas fezes, né? A gente sabe muito bem qual que é a capacidade de transmissão nas fezes, mas o vírus é excretado nas fezes, então poderia também ser um marcador, entre outras possibilidades, né? Hoje o principal realmente seria o material respiratório.
Não, beleza. E então agora eu queria falar um pouco sobre outro assunto que me chamou a atenção esses dias que eu vi na mídia. Eu não sei se eu vou achar o link agora, mas teve um estudo, está sendo bastante discutido hoje, o potencial do uso de máscaras. Claro, todo mundo sabe que tem que usar máscara, né? Mas alguns desdobramentos dessa prática. E eu vi na mídia, assim, o potencial do uso de máscaras em gerar imunidade contra o coronavírus. E a gente sabe que, pô, a máscara não vai gerar imunidade, né? A máscara tem suas funções e o que está sendo falado hoje, então, é na variolação pelo uso de máscaras por algo que já foi feito, não com máscaras, né, mas uma prática que foi feita com a varíola, que ajuda bastante, talvez não na contaminação, mas ajuda em diminuir casos graves da doença. Você podia explicar um pouco sobre a variolação com o uso de máscaras na Covid, então, por favor?
Perfeito. Esse é um tema muito interessante, né? Porque se dissessem para a gente que, olha, sei lá, no início do ano, no final do ano passado, olha, daqui a 6 meses usar a máscara vai ser a regra no mundo praticamente todo. Provavelmente a gente não acreditaria, eu acharia que essa pessoa está tendo talvez alucinações, alguma coisa do tipo, né? Porque não era o hábito. Talvez em alguns países asiáticos a gente observasse isso com uma maior frequência, mas é interessante a gente falar sobre máscaras porque foi uma cultura que mudou e mudou, assim, da água para o vinho, né? A gente, no início da pandemia, falava, olha, máscara a gente tem que priorizar para quem é profissional de saúde ou para quem é cuidador de uma pessoa que está doente ou, eventualmente, para quem está doente para não transmitir para outras pessoas, que era o que a gente já tinha com uma base mais sólida para outras doenças, né? Por exemplo, se eu atendo uma pessoa com tuberculose, eu vou lá, uso minha máscara N95, que me protege de gotículas, me protege de aerossóis, e eu estou, de certa forma, bem capacitado, junto com outros equipamentos de proteção individual, a atender esse paciente. Agora, o uso como uma medida de saúde pública, isso foi algo relativamente novo para a gente. Especialmente, não só o uso de máscaras cirúrgicas, né, mas máscaras de pano também. Isso foi uma evidência que foi gerada nessa pandemia. Parece que existe uma eficácia relativamente parecida entre máscaras de pano e máscaras cirúrgicas na comunidade, né, no uso extra-hospitalar. E essa questão da variolação é muito interessante porque, assim, hoje qual que seria o nosso sonho dourado, digamos assim, em relação à pandemia? Seria ter uma vacina segura e eficaz amanhã, né? A gente teria provavelmente um impacto ainda bastante grande na pandemia. A gente talvez pudesse devagar sonhar aí com uma perspectiva de vida pré-pandêmica, né, digamos assim, voltar ao que era antes, progressivamente. Mas hoje, o que outras medidas, né, não farmacológicas, como o distanciamento social, especialmente a máscara, o que eles têm capacidade de fazer? Uma hipótese seria que, primeiro, se eu uso máscara, eu tenho uma barreira física, então eu já me protejo se eu tenho contato com uma pessoa que possa ter a infecção e saiba, ou que mesmo não saiba, esteja numa fase pré-sintomática, e também protejo a outra pessoa caso eu esteja doente. O segundo ponto é que parece que o uso de máscaras, parece que os locais que adotaram o uso de máscaras de uma maneira mais disseminada, parecem ter maior frequência de casos assintomáticos. O que isso quer dizer? Poxa, tudo bem, eu não protegi exatamente da doença, mas eu protegi da gravidade. Então, existe uma hipótese de que talvez a máscara, além de proteger contra a doença, na presença de doença, possa proteger contra formas graves. E o que isso tem a ver com variolação, né? Varíola é outra doença, não é Covid, né? Varíola é uma doença viral que foi erradicada e que a eliminação da varíola, ela se deu, o começo dela, claro, se deu por meio de vacina, mas antes de vacina, quando não existia a imunização pela vacina, isso se deu por meio da aplicação de pequenas quantidades de fluidos, né, de secreções relacionadas à doença, de pessoas que estavam doentes em pessoas rígidas, pessoas saudáveis e suscetíveis, para desenvolver formas amenas, formas leves da doença e, consequentemente, não ocasionar formas graves da varíola. Então, até que houvesse a vacina, foi usado um método de diminuir gravidade, que seria a variolação, que é mais ou menos o que a gente pode imaginar que seria o papel da máscara. Talvez não proteger 100%, proteger, claro, mas talvez não 100%, não ser uma vacina, mas diminuir os casos graves quando há contato com pessoas doentes.
Boa, beleza. Cara, eu queria saber então, agora com base em tudo que a gente falou, sobre algumas recomendações mais práticas, assim, trazendo para o dia a dia mesmo. Um paciente que pegou coronavírus ou que já está em fase de melhora, ele quer saber quando que ele pode voltar ao trabalho. Então, independente se você for o paciente, ou caso você seja o médico e o paciente se ligue para saber disso, quando que o cara que pegou coronavírus pode voltar a trabalhar?
Perfeito. A determinação para a gente definir retirada, né, saída de isolamento, para casos leves, que é o que a gente vai ver na maioria, né, na comunidade, seria pelo menos 10 dias do início dos sintomas respiratórios, né, febre, tosse e tudo mais, E pelo menos 24 horas da melhora desses sintomas. Então, poxa, eu tive sintomas há uma semana, eu já estou bem, completei 10 dias, eu poderia voltar ao meu trabalho sem ter grande risco para as pessoas que me circundam, né? Isso, como eu falei, pode mudar um pouco para os pacientes hospitalizados, né? Os pacientes que desenvolvem formas graves, que aí esse tempo seria já esticado, né? Extrapolado para 20 dias, pelo menos, e pelo menos 24 horas da melhora dos sintomas.
E então, cara, passando para outro caso agora, assim, um paciente mais jovem, sem comorbidades, ele pegou coronavírus e, embora ele seja assintomático, ele pegou uma forma mais leve da doença, então ele vai ter que fazer o isolamento dele dentro de casa. Mas isso vai gerar outras preocupações na família, porque às vezes tem um familiar com mais idade, com outras comorbidades, que precisa se proteger um pouco mais. Como que pode ser feito, então, esse isolamento dentro de uma casa para não expor os contactantes do paciente?
Essa é uma pergunta muito boa, porque assim, o Brasil tem várias realidades, né? A gente vive uma realidade em que talvez a gente tenha uma família que vive numa casa de vários cômodos, que tem vários banheiros, por exemplo, e a gente tem a realidade das pessoas que vivem em grandes aglomerações, às vezes com casas com cômodo único, né, por exemplo, então em que esse isolamento se torna praticamente impossível. Dentro do que a gente tem de recomendação, o ideal seria essa pessoa se manter isolada, preferencialmente num cômodo, tentar não dividir aquele cômodo com outras pessoas, quando precisar dividir um mesmo cômodo com outras pessoas, está devidamente usando sua máscara, assim como os demais. O uso do banheiro preferencialmente deve ser um banheiro separado, ou se for o mesmo banheiro das mesmas pessoas, higienizar o banheiro após o uso. Higiene frequente de mãos, né? Como eu já comentei, o uso de máscara também e distanciamento o máximo possível. Um ponto interessante é que parece, e essa evidência tem crescido, que um momento importante para a transmissão parece ser aquele em que eu divido o mesmo ambiente, um ambiente fechado, com pouca circulação, pouca renovação de ar e sem máscara. Que inclusive, foi o motivo da última postagem nossa, que, na verdade, não foi da última postagem, eu estou dando aqui um preview, que é uma prévia, que vai ser a próxima. Que é sobre o provável impacto de restaurantes, por exemplo, o consumo de alimentos em restaurantes como um possível fator associado ao aumento de risco de Covid. Por quê? Porque em restaurante, geralmente, eu tenho um ambiente fechado, eu estou próximo de outras pessoas, eu estou sem máscara e eu estou por um tempo relativamente prolongado. Então, isso parece ter realmente algum impacto na capacidade de transmissão. Então, o isolamento passa por tudo isso, né? Higiene de mãos, isolamento, distanciamento, né? Uso de máscara também, todos esses aspectos são importantes.
Então agora, nesse mesmo caso, falando assim sobre os contactantes desse paciente, a gente já falou como que ele pode ser feito o isolamento, mas sempre há o risco, né, de transmitir para os contactantes, para os mesmos familiares que moram na mesma casa. Esse contactante, então, ele já fez um PCR, o PCR deu negativo, mas ele quer saber, ele pode voltar a trabalhar? Ele tem que ficar isolado também? Qual que é a conduta que tem que ser tomada nesse caso?
A gente sabe que, como eu falei, né, o momento da coleta é muito importante, né? Essas pessoas, elas vão ser as pessoas que compartilham a mesma casa, né, que têm um contato íntimo e prolongado com o indivíduo doente, elas serão interpretadas como casos, como contatos, né, como contatos domiciliares. A recomendação seria essas pessoas serem isoladas, né, de suas atividades, manterem isolamento domiciliar por cerca de 14 dias, né, isso aqui. O que se recomenda, a gente sabe que a maioria dos casos vai desenvolver sintomas em 5 a 7 dias, mas existe uma possibilidade, né, um percentil aí maior que 90% para o desenvolvimento desses sintomas até 14 dias. Então seria a vigilância desses casos, né. A gente, para ter também um controle da pandemia, é muito interessante que a gente tenha uma estratégia em saúde pública de identificação rápida desses casos, detecção dos casos e acompanhamento dos contactantes, né? Porque caso seja desenvolvida a doença, também existem os cuidados específicos para aquele novo indivíduo com o caso confirmado. Então, essas pessoas devem, como eu comentei, né, manter uso de máscara, higiene de mão, se manter em isolamento domiciliar, o distanciamento social também em relação ao indivíduo doente.
Não, realmente. E assim, nessa casa, então, que tem um contactante com um paciente com coronavírus, às vezes esse paciente ele não vai conseguir ser isolado, ou quando ele conseguir se isolar, ele vai estar num quarto, mas às vezes ele vai ter que sair desse quarto, às vezes vai ocorrer o contato, né, com os outros familiares. Mas o que a gente pode orientar para esse contato ser feito da maneira mais segura possível?
O que realmente existe, é muito importante a gente fortalecer, relembrar muito nessa questão dos cuidados, de prevenção, lembrar da fisiopatologia, da transmissibilidade, transmissão, mecanismo de transmissão da doença. Lembrar que é majoritariamente por gotícula, por respiração, né? Então, se o doente usa máscara, se eu uso máscara, se eu, após o contato, se for necessário contato com esse paciente, com esse indivíduo, eu tenho higiene de mãos adequada, ele também é a mesma coisa, se eu evito levar as mãos à boca, nariz e olhos, se eu faço desinfecção do ambiente, né, de superfícies, a tendência é que haja uma diminuição do risco. É claro que quando, como eu comentei, quando se detecta um caso confirmado, a pessoa ali é o momento em que ela está sabendo que houve o início da doença. Mas, na verdade, esse começo ocorreu antes e talvez a própria pessoa que hoje está paramentada, está cuidando ali certinho daquele indivíduo, já teve contato antes, às vezes íntimo e prolongado. Então, a gente sabe que talvez a transmissão já possa até ter ocorrido antes disso, né? Mas, realmente, eu acho que é muito importante a gente bater na tecla do que é o forte da transmissão, que é gotícula, que é contato direto, né? Então, uso de máscaras, higiene de mãos, desinfecção de superfície, distanciamento social, acho que esse é o grande ponto, assim, pra gente destacar.
Não, fechou, é isso mesmo. Cara, então, entrando na reta final do podcast, entrando agora um pouco sobre perspectivas, eu queria saber a tua opinião, o que a gente vai poder tirar de bom de tudo isso?
Eu acho que, como tudo na vida, né, a gente tudo tem prós, contras e no final, assim, tudo é, de certa forma, aprendizado, né? Claro que se perguntassem para a gente se a gente gostaria de estar passando por isso, a gente responderia obviamente que não, né? Porque é um processo muito danoso e muito sofrido, especialmente para algumas populações, né? A gente, como profissional de saúde, sabe que isso é corroborado por evidências científicas, que existem populações mais vulneráveis, mais chave nesse processo e que têm um risco maior de adoecimento, de infecção, de gravidade. Então, existe essa questão de inequidades sociais e que mais pessoas sofrem que outras. Então, obviamente, a gente não gostaria de estar passando por isso, mas já que estamos passando, a ideia é que a gente tente enfrentar isso e tirar um aprendizado de tudo isso. Eu acho que vários aprendizados são possíveis aqui, né? A gente mostrou, de certa forma, a gente como espécie, a gente tem uma capacidade de cooperação, né? E eu acho que isso é o que nos distingue. E o avanço que a gente viu em cerca de 9 meses de doença em relação à descoberta do agente etiológico, descoberta da esclarecimentos maiores sobre a fisiopatologia da doença, método de diagnóstico, isolamento viral, a perspectiva de tratamento já, de certa forma, como algum apoio para o tratamento desses doentes, vários estudos de vacina com andamento já avançado, né? Ensaios clínicos de fase 3. Então, a gente tem uma evolução muito grande que talvez não fosse um cenário realista em outras décadas e para outras pandemias, né? Então, a gente, acho que de certa forma, a gente provou que também tem um lado bom nesse sentido de que a ciência está aí, a cooperação existe e que a gente precisa destacar tudo isso, que existem milhares de anônimos que todo dia trabalham, que todo dia fazem alguma coisa. Assim como hoje a gente está aqui na enfermaria cuidando das pessoas doentes, existem diversas, milhares de outras pessoas nos bastidores fazendo pesquisa, fazendo assistência, cuidando das pessoas na comunidade também. Então, acho que isso tudo é muito positivo, né? A gente também tem questões negativas, né? A gente sabe que veio muito à tona a questão de como a gente interpreta a ciência, como que a gente faz ciência e de como, às vezes, os achados não são corretamente interpretados e isso pode gerar, de certa forma, falsas evidências, falsas recomendações que podem trazer prejuízo e não necessariamente benefício. E a gente deve destacar que a ciência, ainda que a gente queira agilidade, velocidade, a ciência tem um tempo, né? A ciência tem um rigor, tem um método que precisa ser obedecido até para que ela não seja desacreditada, né? Se a gente faz ciência que não pode ser acreditada, não, isso não é mais ciência, né? Então, a gente tem tudo isso, acho que são assuntos, temas que a gente abordou e viu e ainda vê diariamente nessa rotina de cuidados dos pacientes com COVID e também geração de evidência. A gente tem, como a gente comentou no início do podcast, né, da entrevista, talvez muito mais perguntas do que respostas, né? A doença é muito nova e se comenta sobre pós-COVID, sobre sequelas a longo prazo, sobre impacto nas pessoas, sequelas, incapacidades, né, fibrose pulmonar, alterações a longo prazo, o impacto em saúde mental da população, né, ficar restrito por tanto tempo, impacto econômico, isso tudo tem algum papel nas pessoas, nos indivíduos. E também perspectivas sobre vacina. Acho que isso é o que a gente tem visto todo dia, falado todo dia. Inclusive, o Hospital de Clínicas é um centro que tem recrutado pessoas para uma das vacinas atualmente. E a gente espera que isso tudo possa passar rápido e que cada um tenha um papel, né, no sentido de prevenção, de cuidado consigo mesmo e com o coletivo, né, as pessoas. E é isso, acho que todo dia é dia de aprendizado.
Fechou, Bruno. Cara, muito obrigado mesmo pela presença. É conteúdo enriquecedor. Espero que todo mundo que esteja ouvindo tenha curtido tanto quanto eu, tenha curtido ou tenha aproveitado, tenha aprendido muito. E eu queria aproveitar para contar então as novidades que estão vindo por aí, né? O Ausculta tá voltando com força total. E a gente vai lançar uma série na semana que vem contando a história da pandemia pelos olhos do profissional de saúde da linha de frente. Esse projeto, ele consiste em inúmeros episódios, trazendo diferentes depoimentos de profissionais de saúde de diferentes áreas. Então, desde o ouvidor de saúde, passando pelo médico intensivista, passando pelo residente, fisioterapeuta, o psicólogo e inúmeros outros profissionais que estão envolvidos na cadeia de cuidado do paciente. Esse é um projeto meu e do Gabriel Benlin, um grande amigo. Então, quem quiser acompanhar essas novidades, além de ficar ligado no feed, assinar o AuscultaCast no seu tocador de podcasts preferido, é só entrar no Instagram, @AuscultaCast, ou no Twitter, @AuscultaCast também. É só mandar mensagem, se tiverem críticas, sugestões ou qualquer comentário em si, manda pra gente que a gente vai conversando. E, Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Quem quiser encontrar o Bruno é @infectodoc no Instagram, tem bastante conteúdo legal de onde veio esse podcast. Eu agradeço a audiência de todo mundo e aquela máxima, né? Fiquem ligados para o próximo Ausculta.